Olá! Hoje vamos fazer uma análise mais a fundo de um grupo bem específico na Polônia durante a Primeira Guerra, a minoria alemã lá na região de Lublin, a Lubelszczyzna. Temos aqui um estudo fascinante da Katarina Wojcik, que ajuda a gente a entender como essa comunidade, que estava lá há séculos, lidou com aquele período turbulento entre 1914 e 18. Muita gente talvez nem saiba, né? Mas tinha uma presença alemã importante ali.
Exatamente. É uma história longa. As origens, olha, vão lá para o século XVIII. Pensa em colônias como Michelsdorf, de 1782, e essa expansão foi assim, impulsionada por fatores econômicos, tipo o fim do feudalismo, e também por políticas russas do czarismo, que no começo foram favoráveis. Esses colonos vinham da Prússia, do centro, do sul da Alemanha, e se dedicaram mais à agricultura, né? Formaram comunidades bem estabelecidas.
E cresceu tanto que teve até mapa. Um tal de Henryk Wiertzinski fez um em 1906, mostrando onde estavam essas colônias, e chegou a ser apresentado para o czar Nicolau II. Isso mostra o quão visível era essa presença, né?
Sem dúvida. Era algo notável na paisagem local. Mas aí, bom, veio a Primeira Guerra Mundial e tudo mudou.
Imagino que para pior, né? Considerando a Alemanha como inimiga da Rússia.
Para muito pior. E de forma brutal. Quando o exército russo começou a recuar em 1915, houve deportações em massa desses alemães. Eram vistos como inimigos internos, né? Foi uma política bem dura de limpar etnicamente as zonas de fronteira. O estudo da Wojcik estima que só na antiga província, a gubernia de Chełm, a população evangélica, que era quase toda alemã, diminuiu, assim, 73,4%.
73%? Nossa!
É muita gente. Coisa de 28.222 pessoas, mais ou menos, arrancadas de casa. Foi um impacto demográfico e humano terrível.
Que coisa horrível! Uma virada de mesa total. E logo depois, a região é ocupada pelas potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. Isso deve ter mudado tudo de novo, imagino, especialmente para esses deportados.
Sim, a ocupação trouxe outra dinâmica. A partir de 1917, já com o caos da Revolução Russa pegando fogo, muitos desses deportados começaram a voltar, por conta própria. Foi um retorno espontâneo, mas muito incerto, sabe? O estudo menciona uns relatos, tipo dos colonos de Sikof e Brezinin. Em 1916, no meio da confusão da retirada russa, eles quase venderam tudo para ir embora, influenciados por boatos, desinformação, mas acabaram sendo convencidos a ficar.
Que situação de desespero! E como as novas autoridades, os alemães e austro-húngaros, lidaram com essa gente voltando?
Olha, aí teve uma diferença bem marcada. As fontes dizem que as autoridades da Áustria-Hungria foram, assim, mais passivas, meio que deixaram os colonos por conta própria. Isso gerou frustração.
E os alemães?
Já na zona alemã, a postura foi bem diferente. Eles implementaram uma política ativa, organizada mesmo, de apoio a esses retornados.
Que tipo de apoio era esse? Era algo significativo?
Com certeza. Criaram até um órgão específico para isso, o Urząd Opieki nad Nieruchomościami Niemieckimi, tipo um escritório de assistência a propriedades alemães. E a ajuda era concreta, dinheiro, tipo 1.000 marcos por família logo de cara, empréstimo sem juros para reconstruir as casas, material também, madeira, arame, sementes, até gado a preço bom. Às vezes conseguiam isenção das requisições militares, que pesavam muito, e, muito importante, davam apoio legal para conseguir de volta as propriedades que tinham sido colocadas sob administração compulsória pelo Estado russo.
Entendi. Então, essa ajuda alemã não era só humanitária, né? Tinha uma intenção política estratégica por trás, quase como uma forma de fortalecer a presença alemã ali, garantir a lealdade deles, né?
Exatamente. O objetivo era claro: segurar a base de terras alemães e, de quebra, a lealdade dessa minoria. Mostrar quem cuidava deles, né? Diferente dos russos e até dos austríacos. E não era só o governo alemão. Organizações civis, tipo a Deutsche Verein, associação alemã, e a própria igreja evangélica foram super ativas nisso. coordenavam ajuda, reabriam escolas, introduziram até o alemão como língua de ensino onde tinha mais aluno alemão no lugar do russo que era imposto antes. Foi um esforço conjunto para fortalecer a identidade alemã local.
Resumindo, então, a gente tem essa comunidade alemã com raízes profundas em Lublin, que passou por um trauma gigante com as deportações russas. E depois, durante a ocupação, vive um retorno complicado, mas com um apoio bem direcionado, principalmente vindo da Alemanha.
Exato. E o que fica disso tudo, para a gente pensar, são as consequências de longo prazo, né? As cicatrizes. O estudo menciona que, depois da derrota da Alemanha e da Áustria-Hungria, muitos alemães emigraram para a Alemanha. As colônias que ficaram viraram meio que ilhas isoladas. Então, a pergunta que fica é: como toda essa experiência, deportação, retorno, esse tratamento diferenciado durante a ocupação, como isso moldou a identidade e o futuro dessa minoria na Polônia que estava renascendo? É algo complexo para se refletir.